Entrevista.
Bom, a gente conversa agora com a psicóloga do grupo Pronto Baby, Laura França, para saber como é que fica a criança em situações de feminicídio, né? Falar um pouquinho aí sobre os filhos da violência. A gente tem visto aí nos últimos 3 anos, 12 mil mulheres morreram com feminicídio e quase 900 mil pediram medida protetiva em todo o Brasil. No entanto, pouco se fala, né, sobre as vítimas invisíveis das agressões que acontecem entre as quatro paredes, são as crianças, né, que acompanham tudo. Muitas delas veem os pais ou os companheiros das mães assassinarem as mães, né? Como é que fica a cabeça dessas crianças? A gente conversa com a Laura França. Boa noite, Laura.
Boa noite, Gláucia.
Tudo bem com você?
Tudo ótimo. É um prazer estar falando com vocês, com a Rádio Nacional, e um tema tão importante como esse que a gente tem que estar abordando mesmo para empoderar essas famílias, essas crianças, no caso, né? De poderem, muitas vezes, ajudar as mães mesmo, né? Então, é muito importante a gente estar falando isso, porque essa criança é uma vítima, é um inocente no meio dessa doença 2 que acaba acontecendo entre esse casal, né?
Pois é, a gente tem visto acontecer, né? Não sei se já acontecia há muito tempo e se agora a gente tem outras informações, se a mulher está denunciando mais, se a mulher está buscando mais ajuda. Mas a gente abre, né, na internet todo dia, são casos e casos de feminicídio, casos e casos de agressão. E às vezes acontece do assassinato da mulher na frente dos filhos, né? Como é que lida com isso? Como é que quem fica para cuidar dessa criança? Como é que trata essa criança, Laura? Porque deve ser muito difícil, né? Hoje, assim, não tem nada a ver, não foi um caso de feminicídio, mas hoje uma colega de trabalho estava comentando comigo que viu uma entrevista do Pedro Mariano, filho da Elis Regina, comentando que no dia que a Elis morreu, o pai não queria falar com ele, né? Queria que ele esperasse, que depois conversava. Aí teve uma hora que falou para ele assim: pô, Pedro, vai ver televisão, daqui a pouco eu converso com você. E quando ele ligou a televisão, ele viu a notícia da morte da mãe dele. E hoje em dia é pior ainda, né? Porque você mandar a criança, fica no telefone. Ela abrir a internet, ela vai ter a notícia, né, daquela situação e, às vezes, daquele assassinato cometido pelo pai. Como é que faz com a cabeça dessa criança, gente?
Glaucia, o feminicídio é o caso mais extremo, né? É o caso que a gente já vê na mídia, o que aparece, que já é o extremo, é o que já é lamentável, é o que a gente não pode fazer muito mais, né? Lógico que essa criança vai ter que ter um acompanhamento psicológico, porque é o caso extremo, né? É muito... Isso, e assim, a gente acha que as crianças não são fortes o suficiente para lidarem com certas coisas. E não são mesmo. O ideal, no mundo ideal, não deveriam estar passando por isso, né? Mas quando se passa, eu acho que omitir, enganar, ainda mais com o mundo de hoje, que não se engana nenhuma criança, né? As crianças têm acesso a tudo. O melhor é falar sobre isso, né? Essa criança vai ficar com uma avó, essa criança precisa ser acompanhada, uma avó, uma tia, alguém de confiança da família, né?
Uhum.
Um tio, né? Enfim. E ela vai precisar estar em acompanhamento psicológico para tratar esse luto, que é um luto duplo, porque é um luto, acaba sendo um luto de enxergar a figura desse pai. Né? Então é um luto também do pai, né? É um luto do ideal do que é um pai, né? E assim, é importante demais a gente estar falando sobre isso, porque as consequências da violência, elas são muito antes do feminicídio, porque a criança já está sofrendo traumas antes do fim pior, que é o feminicídio, né?
Uhum.
Nas agressões em casa, a criança já está sofrendo demais, vendo tudo isso, participando tudo isso, não tendo uma força para proteger a mãe, ao mesmo tempo ela ama esse pai, em alguns momentos não, tem medo e uma mistura de amor com medo, porque a figura do pai deveria ser quem protege, né? Então, é tudo muito de conflito para essa criança, né? Tudo antes do caso extremo, essa criança já sofreu muito, né? Ela já passou por todas as etapas do sofrimento dela, né? E é importante a gente estar falando do feminicídio. Existe essa polêmica, né? Está aumentando os casos de feminicídio? Não. Eu acho que sempre aconteceu. A diferença é que alguns casos de feminicídios eram justificados por a mulher que trai, né? Trai, então justifica. O machismo justificava muitas dessas mortes, né? E é importante a gente estar falando isso, porque de vez em quando surge esse comentário: para que uma lei para feminicídio? Todo homicídio é homicídio. Não, é importante uma lei, sim, para a gente conseguir ter indicadores das mortes por amor, né? Que olha quanto contraditório é isso. Matar porque amava. Porque o homem que mata uma mulher, ele acha que ele ama. Ele acha que ele é dono dela. Ele acha que isso é um amor distorcido, né? Então, é muito bom a gente estar podendo falar disso aqui na Rádio Nacional. Eu agradeço muito estar podendo falar disso. E, lógico, quem sofre muito, tanto quanto toda essa família, né, é principalmente a criança, porque não tem voz, muitas das vezes, não pode fazer nada, se esconde embaixo da cama, fala com o tio, às vezes não consegue falar com alguém, não consegue sair do ciclo, né, e ver a mãe apanhando e não pode salvar a mãe. É muito complicado para o psicológico dessa criança.
E a gente vê que às vezes também a situação ela já vem complicada há muito tempo e essa criança acompanha todas as brigas, né, desses pais, porque eu imagino que ninguém mate ninguém assim de repente, né? Isso já vem num processo, como a gente costuma dizer, de fritura, né? Aquele marido, aquele homem, ele já vem infernizando a vida da mulher até que ele chega naquele limite, sabe, que a gente, eu pelo menos não sei, de extremo, né, de matar. Então, essa situação de briga dentro de casa também deve ser insustentável para a criança, né?
Sim, porque a criança, ela não sabe como agir. Essa criança começa a não querer que o pai volte para casa. Né? Lógico que em muitos casos isso pode ser associado a uma dependência química, a uma dependência de álcool, né? O homem que faz uso abusivo de álcool e ser dependente químico, ele pode ter mais, ele aumenta mais a coisa da desconfiança da mulher, dos ciúmes e tal, ele pode criar umas fantasias de ciúmes maiores do que se ele tivesse uma condição normal, né? E muitas das vezes esses casos de agressão estão ligados à dependência química e à dependência de álcool, né? E aí esse pai, às vezes, chega em casa super amoroso e é uma noite linda e maravilhosa da família. E esse pai, às vezes, chega e a criança não sabe como ele vai chegar. Ele pode chegar agressivo, batendo na mãe, brigou porque o jantar não estava pronto, brigou porque a mãe vestiu uma roupa assim, assado, e não gostou da roupa. E aí, cada vez que a mulher permite, isso é progressivo, né? Por isso que tem o abuso verbal, né? É considerado já uma agressão, quando ele começa a controlar a roupa, e isso não é dosado, e ele começa a controlar o dinheiro e não deixar a mulher sair, começa a controlar tudo. E isso já é um abuso de invalidar mesmo, quer trabalhar? Não, ninguém vai querer você trabalhando, né? Esse tipo de abuso já é o abuso verbal, né? Porque essa criança também já nasce num lar de insegurança também, né? De achar que a mãe não é boa para nada, quem é maravilhoso aqui é meu pai e tal, e escuta isso, mas ama aquela mãe é tão burra assim, que me ensina tanta coisa. Olha o conflito já na cabecinha da criança com simples abuso verbal, né? Minha mãe é tão inteligente, me ensina tanta coisa, mas meu pai chama ela de burro, né? E essa é a sutileza do abuso. E ele vai aumentando, ele vai ficando. Lógico que há casos e casos, ele é progressivo, né? Se um dia deu um tapa, no outro dia já vai estar dando um soco no olho. E aí já começam a aparecer os hematomas daquela mãe. Aquela mãe no dia seguinte já está mal, já não dá atenção para a criança, né, e a criança presencia isso tudo. São crianças que podem desenvolver déficit de atenção, porque como um instinto, como até uma proteção mesmo do aparato psíquico, essa criança, ela faz essa proteção de ir para o mundo dela, ir para o mundo da lua, né? E ela vai para uma fantasia, para um outro lugar. Então, o aparelho psíquico, ele tem essa proteção. E aí, o que que vai ter? Um déficit de atenção escolar, né? Essa criança pode ficar agressiva na escola, bater nos coleguinhas, porque ela começa a achar que a agressão é normal dentro da realidade dela. Então, pode desencadear várias coisas, inclusive uma dependência química na adolescência também, né? Porque são crianças que querem, que criam essa fuga da realidade, que precisam fugir da realidade, porque a realidade é muito dura. Chegar em casa e ver um pai agredindo uma mãe é uma realidade muito dura. Então, elas precisam usar alguma substância, aí começa com uma... pode começar a usar com os colegas uma maconha e ver que a maconha levou para um outro lugar, né? E aí vai aumentando as dosagens de substância para fugir da realidade, porque a realidade é dura. Então, assim, e tem essa tendência toda, né? É muito grave uma criança que presencia isso tudo num ambiente de violência doméstica.
E, assim, acho que deve ser muito difícil para a mulher, né, que está sendo agredida, lidar com aquela agressão, tentar sair daquela situação e ainda tentar dar atenção para o filho, né? Para não deixar que isso aconteça com o filho, né? Ou seja, é tudo muito complicado, né, Laura?
Sim, por isso que é muito importante, né, essa mãe tentar ir para grupos de ajuda, né? Como existe o grupo MADA, que ajudam a sair da dependência emocional.
Uhum.
Tem o 180, que tem o Disque Denúncia, né, onde você pode ligar e ter ajuda também do que fazer, de como fazer, porque na verdade essa mulher, assim, a tendência é que essa mulher também seja uma dependente emocional, porque quando ela está com uma baixa autoestima muito grande, né, porque ele diz que ela não vai conseguir um emprego, porque ela não é capaz, porque ela não é boa, porque ela não é bonita, que só ele atura ela. Então, ela cria ela acredita, de uma certa forma, nisso, uhum, né? Então, ela fica ali também, numa dependência emocional um do outro. Por isso que eu falo que é uma doença a dois, né? E sair desse ciclo vicioso, porque acaba sendo um vício esse relacionamento tóxico, não é simples como a gente pensa, né? A sociedade julga, fala, mas por que que ela não saiu? Porque no dia seguinte esse cara chega com um buquê de flores para ela, né? E é isso a grande dificuldade de sair do abuso, né? Ele é conflituoso para essa mulher. No dia seguinte ele é o mais carinhoso marido do mundo, ele coloca ela lá em cima e tal. E no dia seguinte ela é horrível, ela não presta, ninguém vai querer ela. Né? E aí é muito difícil, né? A grande dificuldade, se fosse o tempo inteiro ruim, seria até um pouco mais tranquilo sair, mas não, é justamente a coisa dúbia, né? É um dia ele ser príncipe e um dia ele ser o agressor, né? Então, assim, é muito difícil para essa mulher sair. Se ela não tiver ajuda profissional ou uma ajuda de um grupo de ajuda... enfim, apoio emocional da família, principalmente, porque às vezes vê esse marido bom e não acredita que aquele roxo e não empodera essa mulher para ela conseguir sair. A família mesmo desacredita, não é possível, ele é tão bom, ele é bom pai, ele é isso, ele é aquilo. Então a família desacredita essa mulher. E a mulher precisa ter essa voz. Se alguém não comprar essa voz dela, ela realmente não consegue sair. Precisa de ajuda mesmo, né?
Assunto delicado que eu acho que a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas eu queria que a gente pudesse entrar em contato com você de novo, Laura, para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que falar sim e tem que alertar as mulheres sim e tem que dizer que elas podem sim e devem pedir ajuda.
Sim, as crianças também, as crianças... já sabem usar todas as tecnologias, às vezes o dedinho da criança no 180 já é uma ajuda para a mãe, porque quebra o ciclo da vergonha, essa mulher sente muita vergonha, e as pessoas oferecendo ajuda, ela pode conseguir. Então a gente também pode empoderar esses filhos aí da violência doméstica para eles ajudarem essas mães, porque essas crianças são muito fortes, apesar de não ser o ideal para elas, essa realidade, elas são fortes e elas conseguem ajudar também a família, apesar de não ser a responsabilidade ideal para essa criança.
Ok. Laura, muito obrigada, uma boa noite para você e até a próxima para a gente falar um pouquinho mais sobre isso.
Obrigada a você, viu, Glaucia? Boa noite.
Boa noite, tchau, tchau.